E o reverendo Vinícius leu há pouco esse texto. Do verso 5 ao verso 11. Filipenses 2, verso 5 ao verso 11. Esse é o texto central. Nós vamos citar alguns outros versículos ao longo desta homilia de Páscoa, nessa manhã tão linda e tão bonita que Deus nos deu por sua graça de vivê-la. Vamos ler juntos? É um texto pequeno, podemos ler a uma só voz. Assim diz a palavra: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus Cristo é Senhor. Repita comigo: Jesus Cristo é Senhor. Páscoa, madrugada do primeiro dia da semana. A festa da Páscoa, uma das festas mais importantes, se não a mais importante do calendário judaico, estava quase nos seus finais. Durava 7, às vezes 10 dias, tal festividade. E a exemplo da festa dos tabernáculos e da festa de Pentecostes, era uma praxe do judeu caminhar até Jerusalém. E aqueles que moravam ao norte, ao sul, distantes da capital, vinham em caravanas. Vários dos salmos que nós lemos eram cantados durante a jornada dos judeus até Jerusalém para comemorar a Páscoa. E foi exatamente numa das festas da Páscoa que o Senhor, estando em Jerusalém, foi preso, levado à cruz na sexta-feira, entregue a sua vida por nós. A entrada maravilhosa do Senhor, a entrada triunfal, acontece um domingo antes, uma semana antes deste dia bendito que vamos falar sobre ele e que comemoramos ele hoje. A semana passou rápida, com muitos afazeres, muitos compromissos, muitas áreas do ministério do Senhor, e a sexta-feira chegou. A sexta-feira o leva à cruz, ceifa a sua preciosa vida. Os discípulos se dispersam, se afastam. Os pescadores voltam às suas redes. Os que moravam em vilas e em localidades próximas, como Emaús, retomam a estrada para sua casa. E a conversa e a troca de palavras e o choro que flui caminha numa direção: perdemos Jesus. Aquele que nos ensinava como ninguém ensinou, aquele que curava todos sem distinção, aquele que saciava a fome, aquele que falava com autoridade, que achávamos que seria o libertador de Israel. Os poderosos foram mais fortes. Ele morreu. Acabou. E assim a sexta-feira declina, o Shabat começa, o sábado se encerra, segundo dia, e no amanhecer do terceiro dia, algumas mulheres, discípulas de Jesus, sempre elas, com alguns aromas, com alguns perfumes, caminham onde puseram o corpo dele, no afã de arrumar um pouco o túmulo, de torná-lo mais belo se possível. Ainda que a mensagem da morte fosse tão forte, o desejo delas era amainar um pouco isto, colocar um aroma agradável, um perfume gostoso, para que a lembrança do Senhor não se desvanecesse tão rapidamente. E quando elas chegam, elas se surpreendem com a pedra removida. E assustadas, elas veem um anjo do Senhor dizer a elas: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus é Senhor. Paulo escreve esta linda carta aos Filipenses, motivo já de nossa reflexão e de nossa exposição, passo a passo, aqui na igreja. E esse texto que lemos, amados, do verso 5 ao verso 11, fala-nos de forma bendita sobre o que comemoramos hoje, pois nós comemoramos hoje o Senhorio de Cristo. A celebração da Páscoa é a celebração do Senhorio de Cristo, Jesus Cristo, Senhor. Paulo vai nos ensinar, e a palavra de Deus vai nos ensinar, ele como porta-voz, que Cristo Jesus é Senhor, porque se fez carne e habitou entre nós. O primeiro passo desse texto é mostrar a encarnação do Verbo. E o texto diz: ele que subsiste em forma de Deus, que é Deus, se esvaziou. Palavra grega kenosis. Ele se esvaziou. Não deixou de ser Deus, mas por um tempo, momentaneamente, deixou de exercer todas as prerrogativas da divindade e tornou-se em forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Aquele que ressuscitou é aquele que nasceu em Belém da Judéia, naquela noite que transformou-se em dia, naquele momento apsial da história humana que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos. Em vindo a plenitude dos tempos, pleroma toion, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A encarnação, o fato da segunda pessoa da Trindade se fazer homem, mostra o seu senhorio, porque só o Senhor poderia fazer isso. Não há hipótese de outro ser esvaziar-se de sua divindade e assumir a forma humana. Não poderia ser um anjo, não poderia ser um homem, mais perfeito que fosse. Só Deus, só o Senhor poderia fazer isso. O Natal fala do seu senhorio. Aquela criança encontrada envolta em faixas numa manjedoura na pequena vila de Belém não é outro senão o Senhor, que subsiste na forma de Deus para todo sempre e que assumiu a natureza humana. Fez-se homem. Pisou o nosso mundo. Caminhou as nossas estradas. Sofreu as nossas dores. Enfrentou o que enfrentamos. Quando você estiver passando pelos vales escuros da sombra da morte, tenha consciência e convicção que o Senhor sabe o que você está passando, porque Ele também passou. Ele é Senhor, porque se fez carne e habitou entre nós. Ele é Senhor, porque foi à cruz morrer por nós. E o texto avança. Este reconhecido em figura humana, este que esvaziou-se de sua divindade no sentido de deixar de exercê-la momentaneamente, este a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui o texto nos fala do segundo momento apcial do ministério do Senhor, a cruz. Aquele que nasce, nasce para ir à cruz. Por quê? Porque nos amou. E tendo-nos amado, amou-nos até o fim. A cruz de Cristo, que acontece na sexta-feira, e na sexta-feira nós oramos e agradecemos a Deus pelo sangue vertido no Calvário, por aquilo que o Senhor enfrentou por nós. E você acha que o que ele enfrentou, o mais bárbaro do que ele enfrentou, foi o supliciamento que os soldados romanos lhe impingiram? Você acha que a maior dor foi a coroa de espinhos colocada em sua fronte? Você acha que a dor mais lacinante foi a dos cravos enterrando a sua carne no madeiro? Não foi! A dor incomparável e sem igual que Cristo Jesus, o Senhor, viveu no madeiro foi quando ele recebeu sobre si o pecado de todos nós. Nesse momento, um pouco antes dele ultimar a derradeira palavra na cruz, que é: tudo está consumado. Ou seja, o plano da redenção está perfeito. Naquela hora, amados, quando o profeta Isaías, que viveu 800 anos antes, parece que está narrando algo que ele está olhando e vendo aos pés do Gólgota. O profeta diz: ele recebeu sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. É nesta hora que o Senhor, e Cristo é o Senhor porque vai à cruz morrer por nós, nesta hora que ele recebe todo o peso do pecado, não de um homem, não de um povo, mas de toda a humanidade. Nesta hora, o apóstolo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Imagine isso. O Senhor na cruz, na sexta-feira, se torna pecado por mim e por você. Ele que não pecou, porque nascido do Espírito Santo, e o nascimento virginal se impõe por causa da redenção, ele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele foi o momento maior da dor. Não foi a dor na carne, por mais que ela foi evidentemente horrorosa, mas a dor maior foi essa, a tal ponto que o Senhor Jesus exclama: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Citando um texto do Antigo Testamento, Eli, Eli, lama sabachthani. O Senhor, como que, e os autores e os comentaristas trazem uma palavra linda, nesse momento que o Senhor Jesus recebeu na cruz todo o peso do pecado da humanidade, toda a chaga, toda a enfermidade, todo o câncer que é o pecado, é como se o Pai, ainda que por milésimos de segundos, tivesse virado o rosto. Essa é a dor da cruz. E se tivesse ficado nisso? Se este se humilhou e tornou-se obediente até a morte, morte de cruz, tivesse ali ficado, se o túmulo de José de Arimateia, ainda que não usado por ninguém, tivesse recebido o seu corpo e ali ele estivesse posto até hoje, nós falaríamos: aquele que nasceu em Belém traduz a falta de solidariedade das pessoas, porque nasceu em uma manjedoura, porque ninguém quis abrigar uma gestante em dias de dar à luz. Nós iríamos sobre a cruz e lamentaríamos mais uma crucificação. Lamentaríamos mais um homem bom que morreu por mãos de outros que nada valiam, por inveja, por disputas religiosas, políticas e sociais. Ou seja, estaríamos diante de mais um neném largado pela sociedade e diante de um novo mártir, ou mais um mártir. Mas, amados, não estamos diante de mais um bebê largado e não acolhido pela sociedade no momento do seu nascimento. E nem estamos diante de mais um mártir da história humana, porque vejam, Jesus foi à cruz por mãos dos homens? Sim. O Sinédrio conspirou, os soldados romanos assim o fizeram, mas eu quero chamar a sua atenção para o início do verso 8. A si mesmo se humilhou. O Senhor Jesus foi à cruz porque Ele quis. E é bom lembrar, quando Ele está no Getsêmani, há instantes de ser preso, quando os soldados se aproximam, quando a guarda do Sinédrio se aproxima, Pedro saca de um punhal uma espada pequena e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, Malco. E Jesus apanha-a no chão e cura aquele homem. E vira-se para Pedro e diz: Pedro, embainha sua espada. Você acha que se eu quisesse, legiões de anjos estariam aqui me guardando? O Senhor não foi à cruz porque a injustiça humana prevaleceu. O Senhor não foi à cruz porque os soldados romanos eram fortes. O Senhor não foi à cruz porque o Sinédrio não prestava. O Senhor Jesus foi à cruz porque Ele é Senhor. Ele foi porque quis, porque era a única forma de salvar e remir o ser humano. E a igreja dele, durante os 6 primeiros séculos de sua história, refletiu sobre a missão do Senhor. E a frase latina que emblemava essa reflexão: cur Deo homo, por que Deus se fez homem? E a resposta foi: para salvar e buscar o que se havia perdido. Que é a resposta bíblica. Ele é o Senhor porque se fez homem e habitou entre nós. Ele é o Senhor porque foi à cruz por nós. E Ele é o Senhor porque ressuscitou por nós. E o texto então chega ao seu momento de fecho, a dizer: pelo que também Deus o exaltou. Aquele que humilhou-se na cruz, aquele que humilhou-se fazendo homem, deixando de exercer momentaneamente a sua divindade, chegou o momento da sua exaltação. Porque todo aquele que se humilha perante a mão de Deus, no momento certo e oportuno, será exaltado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe como Deus exaltou o Senhor Jesus? Sabe como Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome? Sabe de que forma agora todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, onde se dobrar? O Apocalipse fala isso. E toda língua há de confessar que Ele é o Senhor pela sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é que lança a luz sobre a cruz. É a ressurreição de Cristo que lança a luz sobre a manjedoura. Sem a ressurreição, não há manjedoura, não há cruz. Mas porque o túmulo ficou vazio, nós sabemos que quem morreu na cruz foi o Salvador, e quem nasceu em Belém foi o Redentor. Tire a história do Natal do Novo Testamento, e você tirará dois capítulos de Lucas, um capítulo e meio de Mateus. Tire a narrativa da ressurreição do Novo Testamento. Acabou o Novo Testamento. Não há simplesmente o Novo Testamento. Aqueles que se dispersaram, que foram para as suas cidades, para as suas vilas, aqueles que voltaram aos seus afazeres, jogar novamente as redes, coletar de novo os impostos, chegou uma notícia a eles. Chegou um clamor a eles. O Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte. O Senhor é o Senhor. E esse grupo de dispersos volta. E esse grupo se reúne de novo. E homens e mulheres, a maioria galileus. A Galileia era a região mais pobre de Israel. Estes homens, sem recursos humanos, pequeno grupo, conquista o mundo com essa mensagem. O que aconteceu para que eles voltassem? O que aconteceu para que eles morressem por aquilo que estavam proclamando? E quanto mais morriam, mais pessoas vinham falar a mesma coisa. O que aconteceu? Eu lhes digo, o túmulo ficou vazio. Por isso nós podemos agora nos gloriar na cruz. Porque a cruz não é símbolo de miséria. A cruz agora, por causa do túmulo vazio, é o símbolo da nossa redenção. E o apóstolo Paulo vai dizer: se há alguma glória a que eu possa gloriar-me, é a glória da cruz. Eu entendo isso. Aquele sangue que foi derramado nos salvou. Porque aquele que derramou o sangue é o que tem o nome que está acima de todo nome. O Calvário faz todo sentido, porque o túmulo está vazio. A manjedoura de Belém faz todo sentido, porque o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem que faz o nosso sangue circular mais forte e mais rápido. Essa é a mensagem que faz os nossos olhos marejarem. Essa é a mensagem que, se necessário for, morremos por ela. Porque um dia nós estaremos face a face com aquele que nos amou e por nós quis morrer. Jesus é Senhor, porque se tornou homem por nós, porque foi à cruz por nós e ressuscitou por nós. A cruz, a manjedoura e o túmulo vazio falam do seu senhorio. Páscoa fala do seu senhorio. Um senhorio não meramente majestático, mas um senhorio relacional. Porque aquele que nasceu, que morreu na cruz e ressuscitou, está conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. Dois dos discípulos, e eu vou convidar o grupo de louvor para estar aqui. A Bíblia conta de dois que, segundo e depois dos acontecimentos de sexta-feira, voltaram para a sua cidade. Era uma vila, Lucas conta isso, Emaús. Enquanto eles estavam andando, conversando sobre as coisas que haviam acontecido, o Senhor os alcançou e começou a andar com eles, e eles não o reconheceram. E falavam, e Jesus perguntou: mas sobre o que vocês estão conversando? E eles disseram: o Senhor estava em Jerusalém, você estava em Jerusalém e não sabe dos acontecimentos, não sabe da morte do justo, não sabe como Jesus foi entregue. E o Senhor passou a discorrer com eles sobre as Escrituras, mostrando que tudo aquilo que ele havia passado, inclusive o seu nascimento em Belém, fora predito, fora falado, fora ensinado. E quando eles estão já quase chegando, a estrada se bifurca, e aqueles dois insistem, ainda não conhecem, não sabem com quem estão falando, não reconheceram, pedem que ele permaneça, fique conosco, fique conosco, o dia já declina, fique conosco. E o Senhor aquece e diz: ok. E eles entram em Emaús, entram em uma casa e vão à mesa. E estando à mesa, o Senhor, Lucas conta, toma o pão. E quando ele o parte, caem como escamas dos olhos daqueles dois. E eles reconhecem que estão diante do que ressuscitou. E naquele momento, Lucas diz, o Senhor desaparece da presença deles. Eles reconhecem o Senhor na hora em que o pão é partido. Pão partido, quando é que a gente faz isso? Nos momentos de ceia. O que que significa ceia? Alimentar-se e beber daquele que ressuscitou. Comunhão. E essa história bíblica foi lida para um grupo de pescadores, homens simples, alguns descalços, numa comunidade muito longe. E o pregador perguntou: alguém sabe me dizer quando o Senhor Jesus desaparece da presença daqueles dois discípulos, para onde o Senhor foi? E um certo silêncio aconteceu, e um daqueles pescadores, o rosto queimado e marcado pelo sol, tirou seu chapéu de palha, colocou no peito, levantou uma das mãos e disse: eu sei. E o pregador, o condutor daquele encontro, daquele culto, daquele estudo, disse: então nos diga, Jesus desapareceu diante deles após ressuscitar e foi para onde? E aquele homem disse: para dentro dos dois. para dentro dos dois. E não é isso que fazemos quando tomamos a ceia? Simbolicamente, o Senhor entra. Por que simbolicamente? Porque de fato, Ele já está dentro de nós. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é Senhor, porque se fez homem por nós, porque morreu por nós e ressuscitou por nós. Ele vive. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Vamos ficar de pé a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, à raiz de Davi, aquele que venceu, aquele que tem o nome que está acima de todo nome. E um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E Ele está em nós, somos o Seu povo, membros do Seu corpo, para a glória do nome dEle.